Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto. Estamos no episódio 30, a comemorar 7 meses e meio de...
Quem manda é 30.
De Zero Absoluto. Álvaro, apresenta-te aos nossos ouvintes.
Bom, me apresentar no episódio 30, vocês já me conhecem, né?
É o Zuka!
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como vocês estão? Eu estou razoavelmente tranquilo, com a garganta, digamos que levemente... deteriorada,
da praxe, da praxe.
Afetada, da praxe, muitos
diz que é da praxe.
O Mirosvaldo exige certa
pujança.
Pra quem não sabe, Mirosvaldo é meu nome de praxe, eu tenho um grito. Só que eu não posso dar ele aqui porque os meus pais escutam um podcast.
Exato. Não é muito recomendável.
Mas se vocês quiserem, me mandam uma mensagem no Insta que eu mando um vídeo.
E agora, sigam o podcast no Insta.
Verdade, podcast, sigam o podcast no Insta. Exato. Faz bem. Ô, João.
Apresenta-te.
Aqui estou eu.
Tá,
apresento. Eu sou o chinês. na praxe, houve alguém que me foi perguntar se era eu o chinês.
És.
Sim,
fala lá um bocado em chinês para o pessoal ouvir.
Kaipei, Yakocha.
Ele só sabe falar isso.
Não. Normalmente eu peço um sumo de manga. Desta vez pedi um garfo.
Ah! Que bom!
É que comer com pauzinhos nem sempre dá jeito. Então é isso. Se for à China, aprendam a pedir um garfo.
Repete de novo.
Mkoi, que é tipo, desculpe. Pei, que é dame. Yako, cha, garfo.
Yakocha.
Yeah.
Boa,
excelente. Mas
vamos
chá,
continuar
é
agora para coisas interessantes que.
Mas
que
é, mas eu sei, o chá fala, isso é uma curiosidade.
É bem engraçado, chá é, chá é garfo e chá é chá.
Ah, como que é?
Chá e chá.
Chá, chá.
E chá é sete.
Ok,
é. E ainda tipo, há um palavrão também que é.
É, um palavrão, né?
Com e nisso é bem.
Ah, sabe sim, é que seu pai também ouve o podcast.
Não, não. Será que o meu pai depois vai me dizer como é que se diz?
O seu pai sabe falar chinês?
É vários
sim,
chás,
sim.
O seu pai sabe mesmo falar
fluente
chinês?
Fluente mesmo.
Ah, é? Sério?
Yeah.
Então seu pai no trabalho fica...
Sim, sim. É, às vezes em casa também atendo o telefone e começa a falar chinês.
É giro.
Então basicamente me explica lá aí às pessoas. É básico, para nós seria o mesmo som, parece sempre o mesmo chá.
Uhum.
Mas são palavras diferentes.
É pelo tom, assim como nós temos sílabas tónicas e átonas e assim, como nós pomos os acentos, para eles é uma musiquinha. E se tu não dizes com esses tons,
na tonalidade, né?
Não faz sentido.
Não faz sentido.
Uhum.
Que era tipo, em vez de dizer caminhão, dizer-te caminhão.
Pois é, isso
não
é
faz,
isso.
Não faz.
É tipo, é a mesma coisa.
O som da palavra muda completamente e tu já não entendes a palavra.
Só que para nós é a força de cada letra, para eles é a musiquinha.
A musiquinha, ok. A musiquinha da...
É a musiquinha mesmo. Ah, ok, interessante.
Bom,
bem, e o tópico para hoje?
Primeiro, notícias, não é? Nós temos notícias para dar.
Várias.
Temos muitas.
Temos várias notícias que acho que os nossos ouvintes iam curtir.
De ciência.
Em que episódio é que falámos do Perseverance? Já não me lembro.
Foi logo dos primeiros, para
não,
aí.
Não foi. Acho que foi episódio 7.
Olha, pô, é dos primeiros, estamos no 30,
não é? Não, mas é tudo, depende de um ponto de vista. Se você está no número 1, 7 está bem distante ainda.
Exato. Mas pronto, então estamos a ter as notícias.
Já tivemos
várias notícias do Perseverance, inclusive a vídeos e sons.
Foi bem interessante.
Foi bem interessante. Eles têm posto acompanhado no Twitter e coisas assim.
Sempre, todo dia eles postam fotos.
Assim. Mas agora houve mesmo uma conclusão científica, que é aquela cratera onde eles aterraram, em que se pensava ser um lago, foi claramente provado que é um lago. E que Marte teve contacto constante durante algum tempo com água. Ou seja, esse lago tinha várias correntes, tinha correntes fortes de água que indicavam rios e tipo um sistema aquático completo no planeta.
Okay. Ah, ok. Tipo, tinha rios e tinham ligações.
Tinha rios, pelo menos naquela parte do planeta, okay, tinham, e teve durante alguns tempos, o tempo suficiente para criar erosão no planeta.
Se teve um lago, teve que ter tipo um rio para encher ali, né? Tipo,
tinha um delta de um rio.
Ah,
então, e qual é que era o interesse de ter água?
O interesse de ter água.
É que pode significar que pode ter existido vida.
Exato, a probabilidade é que de existir vida aumenta exponencialmente. Agora, a questão mantém-se, que é, será que Marte teve água o tempo suficiente
para ter vida?
Para girar
vida complexa? Quer dizer, vida complexa e só vida, é, né?
Pois que... também depende da atmosfera, que no nosso caso havia tipo trovõezinhos e assim, a eletricidade com a água.
Isso, isso são teorias, né?
Teoria. Sim, sim, é tu teorias.
Porque vamos lá ver, criar água não é propriamente a coisa mais difícil do universo, tendo em conta que hidrogênio é o elemento mais comum,
mais
e o oxigênio também não é assim tão raro. Criar água é uma coisa até bastante comum. O problema é os planetas terem condições durante algum tempo para que essa água consiga dar origem a formas de vida.
Até porque tem uma grande teoria que fala que a água da Terra foi trazida por asteroides, que foram inúmeros asteroides que colidiram com a Terra, tipo, trazendo água, e é por isso que hoje em dia a gente tem água.
Uma coisa bem interessante que nós falámos agora numa aula de mecânica orbital, não sei se...
É bem interessante falar que a gente tem aula de mecânica orbital. Tipo,
pronto, na realidade não se vai aprender assim tantas coisas, mas...
Eu já aprendi, por acaso, algumas coisas interessantes.
Sim, mas é mais de... Tens mais coisas de cálculo, acaba por depois virar muito para a parte teórica.
Ah, sim, vira chato.
Pronto, vira chato, mas nestes inícios de semestre as pessoas falam sempre mais e dão um background de...
Isso parece um podcast.
Olha, sim, e eu acho que... Desculpa, sem querer te cortar, mas eu acho que isso é que estraga. Porque eles estão contando uma história e a gente começa mesmo a aprender coisas e depois do nada eles, tipo, viram uma matemática puta chata, tá ligado?
Yeah, exato. Quer dizer, acho que também a matemática também faz parte, mas...
Não, é que parece que eles só querem, tipo, engolir aquela matéria pra gente, entendeu? Ó, vocês têm que aprender isso.
Exato.
Por exemplo, se a gente tivesse, tipo, vai, 4 vezes mais do tempo pra aprender mecânica orbital, ia ser, tipo, muito mais interessante.
Claro, percebe? Claro.
O problema é que a gente tem que...
engolir aquilo.
Sim,
e...
mas também ao ritmo que seria fixe irmos, acho que também não ia demorar tanto tempo.
Sim, porque também a matéria não é propriamente assim tão extensa.
É só... Pronto, a matemática é chata, mas tu já deste. É só...
Mas bom, voltando ao tema.
Sorry.
Por acaso não fazia ideia, o professor falou disto. Os planetas terrestres são apenas planetas gasosos que estão demasiado perto do Sol.
É.
Ou seja, quando estás demasiado perto do Sol...
Isto é gases... a reação de uma pessoa que foi às aulas todas.
Os gases aquecem. os gases aquecem. E...
Sempre mal.
Ah, sério?
Sério? Tipo, eu tô...
O professor disse isso?
Eu tô na mesma turma que ele.
Mas pronto, os gases aquecem, vibram mais e por isso, ao vibrarem mais, ganham mais facilmente a velocidade de escape do planeta. Conseguem sair da órbita do planeta.
Do planeta e
resta apenas, tipo, o núcleo e a parte...
Ah,
e os elementos mais pesados, que é tipo a Terra, basicamente. E pronto, é daí que se formam os planetas terrestres. Por isso é que de Mercúrio até Marte são todos terrestres.
E depois é tipo...
É aquela zona em que está perto e depois é tudo gasoso para trás.
Olha, você sabia que eu já vi que se você colocar Júpiter no oceano ele boia?
Ele é pouco denso.
É
menos denso que...
É menos denso que a água.
Boa sorte em encontrar um oceano que onde leva Júpiter. Mas...
Olha, mas é tipo, para as pessoas não entenderam, tipo, ele é tão... Ele é denso, ele é pouco denso, não quer dizer que Júpiter é leve, né?
Exato,
é pesado, é o planeta mais pesado do sistema solar. Mas um barco é pesado, mas ele também boia, né? Então é a mesma coisa isso daí.
Também não tem a ver com...
Sim, se tu arranjasses um cubo de Júpiter que houvesse nas tuas mãos, era muito leve.
Mas pronto,
era tipo... muito leve, exato. Se você pegasse um cubo de Júpiter, era muito leve.
Exatamente, é isso.
E se você pegar uma cesta, uma pá, e colocar Júpiter nessa cesta, ia ser uma cesta badalada.
Mas, por exemplo, um palco de uma estrela de neutrões,
exato,
já é o Everest.
Exato.
Isto são as coisas que o Álvaro nos ensina.
Claro. Mais coisas também que têm a ver com o espaço.
Ah, olha, a propósito do espaço e de estrelas de neutrões, em junho houve a primeira colisão registada entre um buraco negro e uma estrela de neutrões.
Uau,
antes disso já tinha havido colisões, mas era...
Sim, tipo, claro, não foi
buraco negro,
registrado.
Buraco negro.
Sim.
Ou estrela de neutrões com estrela de neutrões. E esta foi a primeira vez que uma estrela de neutrões foi engolida por um buraco negro.
E que nós vimos.
E que foi registado por nós.
Claro, claro que não foi a primeira vez no universo.
Sim,
mas...
sim, não foi a primeira vez. O universo é, tipo, é muito velho.
Mas você também não ofendas o universo.
Vocês sabem o que é, tipo, uma estrela de neutrões?
Não é velho, é experiente.
O que é uma estrela de neutrões?
Uma estrela de neutrões, ela é, tipo, é a segunda coisa, digamos assim, mais densa do universo. Só perde pra um buraco negro. Entendeu? Tipo assim, uma estrela de neutrões, tipo assim, tem as estrelas, por exemplo, o Sol. E aí depois, tipo, de milhões de anos, ele explode, ele fica, tipo, muito maior do que o tamanho, por exemplo, o Sol. Ele vai crescer daqui a 5 bilhões de anos, vai engolir a Terra até. E aí depois, tipo, quando ela acaba todo o combustível da estrela, ela, tipo, se junta, percebe? Em tudo. E, tipo assim, mais ou menos pela explicação que eu vi, é vira, tipo, um mar de neutrões. Tipo, é como se fosse um átomo só, tá ligado? A estrela, ela fica tão densa que é como se fosse, tipo, um átomo só, assim.
Mas isso depende do tamanho de cada estrela, não é?
Sim, depende do tamanho de cada estrela. Uh-huh.
O Sol, o nosso, vai ficar uma estrela de neutrões?
Não, vai virar, tipo, uma estrela anão.
Acho um White Dwarf.
Vai, tipo, virar uma estrela pequena. E, tipo assim, uma estrela de neutrões, ele, tipo, foi só uma cena que queria ser um buraco negro, mas não conseguiu virar.
tentou.
Tipo, mas ela não teve, tipo, ela não teve tamanho suficiente na sua, pra depois virar. Mas ela foi aquela coisa que o João falou, não sei se prestaram atenção, mas eu vou repetir. Que ela é tão densa, mas tão densa, que se você for numa estrela de neutrões, e você, tipo, com um baldinho daqueles de encher areia de criança, e pegar, tipo, uma pá e colocar dentro desse potinho, assim, percebe? Você encher esse potinho de estrela de neutrões. Tipo, esse baldinho vai ter o peso do Everest, assim, de uma montanha, tá ligado? Tipo, de tão denso que é o material lá dentro.
Exato.
Assim,
sabe? Bom, yeah. Do peso do Everest num baldinho de criança, queria te ver levantar isso.
Bro.
Já viste o bíceps do Álvaro?
Você não sabe das minhas habilidades.
Outra coisa também interessante. Os Emirados Árabes Unidos, que andam agora a tentar entrar no mundo do espaço. Estão a planear uma missão para orbitar Vênus e aterrar num asteroide. São duas missões diferentes, mas pronto, está na mesma notícia.
Interessante, Vênus é top.
Vênus tem muitas possibilidades. Não falámos de Vênus ainda no podcast.
Eu acho que a gente falou daquela quando descobriram, acho que vida em Vênus. Acho que a gente falou, lembra?
Ah, descobriram.
Quer dizer, descobriram uma grande possibilidade de
vida. Uma grande possibilidade de vida. Depois foi...
Acho que falamos, né?
Por acaso, acho que falámos.
Mas... O único problema. A gente grava um episódio só para isso sobre isso.
Podemos ver mais sobre Vênus. Porque é interessante como não há tantas sondas a ir para Vênus como há para Marte. Porque em Vênus tudo o que entra vai ser. Primeiro, é o planeta mais quente. Do sistema solar, embora seja o segundo a contar do Sol, é o mais quente.
Sim, exato.
Porque tem uma atmosfera super forte e, portanto, também por causa disso, a pressão é absurda. O peso da atmosfera é enorme. Então, exato. Tudo o que tu mandas para lá, não sei quanto tempo é que aguenta, mas destrói-se.
Mas há algumas imagens de Vênus, acho que houve umas sondas. As sondas nunca duram mais do que...
Elas aguentam uns tempos,
15
mas...
ou... Não, acho que demoram tipo 15 ou 30 minutos.
Eu acho que é, Não, acho que tipo, vai dar rápido.
É isso, aguentam uns tempos e destrói-se.
E acho que temos fotos de Vênus da superfície, tipo, 15, 30 minutos, deu para enviar umas 3 ou 4 fotos, mas nada dura lá, tipo...
Sim.
É, não é Marte, as coisas duram em Marte, em Vênus é praticamente impossível.
É.
Mas bom... Sim. Os Emirados Árabes Unidos, se conseguirem aterrar num asteroide, vão ser a quarta nação do mundo a conseguir fazer isso com sucesso.
Errado, né? Mas olha, a gente já falou um pouco sobre isso também no episódio. Mas assim, tipo, os Emirados Árabes, eles só estão gastando dinheiro nisso mesmo porque eles têm grana, tá ligado? E por isso que eu tava falando que acho que é uma ótima oportunidade pra gente, porque acho que eu li uma reportagem mesmo que eles estavam, tipo, tentando contratar engenheiros aeroespaciais do mundo inteiro pra, tipo, pra trabalhar lá, percebe? Porque eles não são a NASA, né? E também não são a agência
espacial
europeia. E, tipo, você não consegue trabalhar na China porque é a China.
Sim. E em geral, todas essas. No Japão também há um, mas tem que ser japonês, na NASA tem que ser americano.
Eles estão a tomar um caminho muito interessante porque os Emirados Árabes Unidos, basicamente, a sua economia está baseada no petróleo. E quanto mais eles usarem esse dinheiro agora para desenvolver outras áreas da sua própria economia e criar conhecimento baseado nos Emirados, mais futuro terá o país, tipo, enquanto o país
é isso.
Rico e país...
Porque o petróleo deles vale agora, daqui a 50 anos, se calhar já não estamos a usar petróleo, já temos uma energia
já
verde.
Já estamos a perceber que vai cair a necessidade de petróleo, obviamente.
Sim,
definitivamente vai cair. Por isso eles estão a apostar nisso. Outra coisa que por falar em dinheiro,
money.
Jeff Bezos.
Ok.
Jeff Bezos,
segundo homem mais rico do mundo.
Segundo homem
dia.
Mais rico
do mundo. O Elon Musk
já ultrapassou
de novo. Papai,
Daddy. Papai Elon.
Solteiro.
Papai Elon que. Queres falar da SpaceX?
Ah, sim. Eu, tipo, só pra também já falar, a SpaceX, sim. Ela atingiu na última semana agora o patamar de empresa privada mais valiosa da América, tipo, dos Estados Unidos.
E entenda-se empresa privada, uma, uma holding que não tem, ações, públicas.
Não tem ações públicas. Você tipo não pode comprar ações.
Ninguém pode investir na SpaceX. Quem tem
controle, digamos,
o controle assim total da SpaceX é o Elon.
É o Elon. Acho que tipo ela já,
por acaso, não sei se é total.
Acho que ele tem sócios. Acho que ele deve ter, ele deve ser o sócio majoritário. Tipo, percebe?
51%.
Sim, definitivamente ele é o sócio majoritário. Mas quem é que se calhar há mais
tem investidores, tem rodadas de investimento que vão fazendo, e nessas rodadas de investimento você vende tipo porcentagens da empresa.
Ah, ok, certo. É. Tá bem.
Então é quem é que está em primeiro no mundo? Ele é o maior da Europa, né?
SpaceX.
Da América.
É o maior dos Estados Unidos, o maior da América, o melhor da Europa também. Só perde pro...
Perde contra a Ásia.
Perde contra a Ásia, do TikTok da China. Tipo, é literalmente...
Que vergonha.
Olha aqui, a SpaceX faz foguetões que leva pessoas, tipo, pro espaço, vai levar a pessoa pra Marte, e ela tá perdendo de uma empresa que... Raparigas de 14 anos fazem dancinha.
É isso.
Literalmente isso. Uma empresa que faz foguetões perde pra tipo, uma empresa que faz dancinha.
Não sei se isso é uma análise triste da sociedade.
Não, é work smart, not hard. Por que é que vais estar a fazer foguetões e podes fazer dança?
Mas é a noção de que a sociedade valoriza mais dancinhas em redes sociais do que o progresso interplanetário.
Mas será que às vezes você não precisa de dancinhas para chegar no progresso interplanetário?
Também acho que sim. Não condeno.
Não, eu condeno mesmo. Vou
Mas pronto, por falar em bilionários.
Bilionários, Jeff Bezos, você ia falar.
Jeff Bezos, isto porque agora não sei se já sentiram o clima. Nós temos falado várias vezes do Richard Branson, Jeff Bezos.
O que é o Richard Branson? Vamos relembrar esses três, acho que a gente precisa deixar bem claro.
Ou seja, Richard Branson, dono da Virgin.
Virgin Galactic, isso.
Ele é dono da Virgin,
Virgin Total,
mas isso. Pronto, é Virgin Galactic, que neste momento está também a planear
turismo espacial.
Blue Origin, que é o...
Do Jeff Bezos. Dono da Amazon.
E a
careca.
SpaceX. E a SpaceX, que...
Que é do Elon Musk.
Que é do Elon
Solteiro,
Musk.
Solteiro, pronto.
Pronto, basicamente... está a haver uma corrida...
Espacial.
Uma corrida espacial louca de bilionários. E a última jogada de marketing da Blue Origin foi trazer o Captain Kirk. Captain, não sei, Kirk. Isto é um bocado velho para nós, mas pronto. O Star Trek era uma série muito famosa nos anos 80, 90.
Sim, é tipo sobre Star Wars 2.0. Sim.
É uma coisa do género, sim. É. E havia um... E o ator que fazia de Captain Kirk, sim, neste momento assinou um acordo com a Blue Origin para ser levado ao espaço... pelo Jeff Bezos, ou seja, ele vai levar uma personagem conhecida de uma série espacial conhecida,
sim,
ao espaço como forma de marketing, basicamente.
É bem interessante. Primeiro que ele é o cara mais rico do mundo, e tipo, Star Trek não é tão famoso quanto Star Wars. Acho que faria muito mais sentido, tipo, levar o
Anakin, ou assim.
Ou o Luke Skywalker, percebe? Uhum. Que é, tipo, o personagem principal da série.
Até porque dava para fazer umas cenas de força, a série, de coisas a flutuar.
De coisas a voar.
Mas Star Trek também dá.
Imagina, eu acho que o...
Você acha que... Olha aqui.
Star Trek é muito famoso, mas não é... É numa faixa etária antes da nossa.
Então,
é da altura, sim, dos nossos pais.
Eu assisti Star Trek e teve, tipo, os novos filmes deles agora e eu adorava. Uhum. Até assistir Star Wars e eu vi que era muito melhor. Mas assim, tipo, eu fico pensando, pô, mano, acho que haviam pessoas melhores pra você levar, percebe? Acho que se você levava o Justin Bieber era uma propaganda melhor.
Tá bem,
sim, mas tantas também não
mas
sei.
Mas qual é que é o público-alvo?
Exato,
são as crianças de 15 anos.
Tens que ver o público-alvo. Tens que ver o público-alvo que eles querem, atingir e também.
Claro.
E também a disponibilidade das pessoas, porque eu acredito que nem toda a gente quer ir ao espaço.
Eu, Álvaro, tô falando da decisão má, do segundo homem mais rico do mundo, tá ligado?
Sim, às tantas, tipo, imagina que estudaram outras opções. Mas, pá, eu imagino que não seja muito confortável tu fazeres uma decisão de vou ali ao espaço e já volto. Pô, não é bem assim.
Eu acho que, por exemplo, o gajo que interpreta o Luke Skywalker pode ter falado, tipo, não quero ir num foguete que só voa uma vez.
E
há
que só voa uma vez e a probabilidade de dar a
ajudar
é incrível.
É,
mas pronto, estou nesta luta. A Blue Origin já tinha feito recentemente um voo espacial, que inclusive foi o Jeff Bezos lá.
Sim.
Com o irmão.
E agora a próxima jogada é...
Com uma velha e com um jovem.
Fazer com este Captain Kirk do Star Trek.
É, bem emocionante.
Em relação às notícias da nossa amiga NASA. A NASA também lançou ontem que anunciou o programa Lucy, a missão Lucy, que é uma viagem no tempo Inclusive, até nós estávamos a falar disto antes do podcast e eu falei do nome do programa e o Álvaro lembrou-se logo de Lucy. Lucy era quem?
Lucy foi, é o nome do esqueleto humano mais antigo já encontrado.
Neste, ok, ou seja, teoricamente,
é a primeira ser
humana.
A primeira humana.
De
tanto que tem aquele filme Lucy que tipo, meio fala um pouco sobre isso. É bem legal o filme.
O filme
é meio
bosta,
mas tudo bem.
Qual, aquele Lucy que a mulher fica super inteligente e assim?
É, exato.
Com a Scarlett, eu acho.
É, esse filme é fixe.
Por acaso,
olha, a recomendação.
Sabem que esse filme tem as bases do filme estão erradas. Os pressupostos do filme
são usas 10% do cérebro, não é?
E sim, a base do filme é que tu só usas 30% do cérebro. Acho que é
30%. Não, 10%. 10% do cérebro. Mas, e ela tipo, vai aumentando.
E ela vai aumentando e chega ao fim e ela fica tipo, super omnisciente.
Sim. Transforma-se em energia.
No Deus, basicamente. É. Mas o problema é que tu usas sempre 100% do teu cérebro. Só não usas é tudo ao mesmo tempo.
É, exato.
Mas eu acho que eu percebo que o que eles disseram aí no filme está errado. Não é tipo, só usas a parte de cima da ponta do cérebro. Usas o cérebro inteiro, mas em termos de capacidades não usas tudo o que o teu cérebro poderia fazer.
Por exemplo,
tens mais força do que realmente usas. Se estivesses numa situação em que vais morrer, consegues levantar um carro.
E se quiseres, não consegues. Há vários relatos sobre isso.
Mas tipo, é que tipo, é uma cena de autopreservação, entendeu? Por exemplo...
Sim, vais partir os teus ossos todos.
Por exemplo, vamos supor eu que corro. Eu sei que, por exemplo, se eu precisar correr uma maratona agora por vida e morte, eu consigo correr. Mas, mano, tipo, eu vou chegar muito fodido, percebe? Tipo,
sim.
Eu vou chegar e vou quase...
É isso. Entendeu? Tipo, o teu corpo consegue fazer coisas incríveis. Só que é mesmo por autopreservação. E mesmo coisas que tu nem consegues
nem controlas.
Tipo, os teus músculos têm mais potência do que aquilo que tu consegues ao saltar. Só que se tu saltasses mais do que isso, provavelmente ias ter problemas enormes
da queda
nos joelhos, nas articulações e no que seja. Mas bom, esta missão Lucy tem como objetivo fazer uma viagem de 12 anos aos asteroides troianos em Júpiter. Outra coisa que também falámos
os asteroides troianos.
A mecânica orbital, que é basicamente na órbita de Júpiter tem dois aglomerados de asteroides, que são os asteroides troianos, e um dos aglomerados anda para a frente, anda à frente de Júpiter e anda tipo como se fosse, anda 60 graus à frente de Júpiter,
tá um
pouco na órbita.
Ali, tipo, é um círculo e ele está uns metros ali na frente.
Exato.
Tá,
e outro desses grupos anda 60
atrás,
graus atrás de Júpiter.
É tipo um par.
E é mesmo uma massa incrível de asteroides. Eu acho que fazem bem se sentirem.
Se pesquisarem, aquilo pesquisarem é absurdo.
É, se você pesquisar tipo GIF, Júpiter, asteroides, já vai aparecer tipo. É. Porque eles falam mesmo que Júpiter é o escudo da Terra. Ele, tipo, a gravidade dele segura todos os asteroides
assim,
pra não ficar caindo tipo tudo aqui.
Tá. Muitos asteroides que eventualmente iam acertar na Terra chegam cá ao sistema solar e Júpiter.
Júpiter é o nosso escudo, tá ligado? É o nosso papai.
Também evita que aqueles asteroides formem novos planetas e que. Porque se aqueles asteroides se juntassem, se aglomerassem todos.
Deve para virar um planeta.
E se formassem um planeta. Pá, provavelmente esse planeta iria cruzar órbitas com outro planeta qualquer no interior do sistema solar, ia dar uma asneira, a força gravitacional do sistema solar ia ficar toda
zoada.
Mas será que havia forma de reverter isso? Será que a NASA conseguia mandar uns mísseis
para o quê?
Estratégicos que destruíssem isso e evitassem a formação de...
Bom, neste momento acho que nós não temos um plano muito bom para evitar.
Imagina,
para evitar
isto histórias. Que o Fred estava a dizer.
Já tem um bom plano, sabia?
Já tem?
Sim, mas
já
não é.
Você sabia que tipo, já havia um plano. Os Estados Unidos eles têm uma seção lá que você pode entrar tipo, no site do governo. Que eles têm tipo planos pra tipo as mais diversas situações. Tipo,
apocalipse zombie, não é? Eu sei uma coisa.
A apocalipse zombie, tipo, a também é tipo contato extraterrestres que eu já contei pra você. E a também, tipo, caso haja, tipo, a possibilidade de um asteroide seja descoberto. É, tipo, quais são os planos? Tipo, um dos planos que eu também até já vi é pintar o asteroide de branco.
Ah, pintar o asteroide branco.
Porque se você, tipo, pinta o asteroide. Porque assim, o que acontece? Mecânica orbital. Né? Isso daí já é tipo mecânica de órbita. Mas é, assim, às vezes com o mínimo impulso que você dá, tipo, num satélite...
Ah, sim,
você já muda completamente a órbita dele, tipo, você já tira ele, tipo, de coisa.
Isto porque no espaço não há força, não há oposição às tuas forças, ou seja, Basta uma única uma força
mínima
minúscula.
Coisa, a mínima
é,
coisa.
E basta um desvio de 0,1 graus, à velocidade que estás, a distância que vais percorrer.
E pintar o asteroide branco reflete os fotões.
Reflete os fotões e, tipo, por conta disso, se você descobrir...
É como se fosse mini jatinhos.
É, mini jatinhos. Tipo, ele ia refletir a luz do sol mais e por conta disso ia mudar a trajetória do asteroide. Mas só que isso tem que ser bada antes, percebe? Outra forma também era, tipo, você estourar uma bomba nuclear no asteroide.
Pois é, isso que eu tava pensando. Será que dava pra mandar assim uma 90, bomba?
90% das opções é...
explodir aquilo.
Virar alguma coisa.
Tipo... Só que, tipo, o único problema que tem, que eles colocaram lá, é que, tipo, tem lá observações, assim, que, tipo...
Cuidado.
É que, assim, você pode fazer... Às vezes, um asteroide, tipo, ele pode vir pra Terra e ele não vai acabar com a Terra. Ele pode acabar, tipo, sei lá, com um continente, percebe? Ou, tipo, com uma grande cidade, entendeu? Ou com um país inteiro. Agora, tipo, o problema de você, às vezes, destruir um asteroide é que, às vezes, ele pode virar, tipo, milhões de pedaços.
É isso,
tipo,
é os distritos.
Na Terra inteira, tá ligado?
Mas tipo, aí os distritos...
Você, de um problema, vira, tipo, bilhões de problemas, percebe?
Eles chegavam, os distritos chegavam à atmosfera e queimavam-se. O problema é os satélites também que estão por fora.
É, ia dar, tipo, grande merda. Mas eles têm um plano pra isso, é, tipo, onde a gente pode pegar esses papéis, assim, e, tipo, dar uma lida. Que é interessante, os planos... contra apocalipse americano.
Yeah, exato, por acaso isso é fixe. Mas bom, este programa da Lúcida.
Ah, sim. Programa... o Fred está dando essa notícia.
Esqueci.
Depois do nada, não, a gente é busca as, é bom, é bom. As curiosidades, mas é bom, volta é bom. Lá.
O objetivo é ir a esses asteroides e estudar-me um bocadinho do início do sistema solar. Para perceber como é que apareceu o sistema solar, porque os asteroides são o início da formação dos planetas.
Sim, sim.
Basicamente, aquilo são restos de partículas de gás que se juntaram, que se foram juntando, criaram pequenas pedras e agora as pedras, tipo, vão se juntar e eventualmente criariam planetas. Só que Júpiter não deixa isso acontecer, daí ser tipo meio uma preservação muito fidedigna do que seria o sistema solar há bilhões de anos.
Eles às vezes vêm de longe com elementos de outros sítios e dá para perceber, isso é interessante.
Para além de que, também estudar os asteroides também pode dar as perspectivas de negócio.
Todo mundo está falando, queremos ver como que era no começo. Uhum, um asteroide de US$1 trilhão, tá ligado?
Minas em asteroides.
É? Literalmente, o primeiro país que trazer o asteroide, o cara mais rico que todos os outros países, tá ligado?
Fogo, era incrível, era uma coisa que eu adorava conseguir fazer no futuro.
Ah, não, eu tipo, mano, tenho muita fé. Quer dizer...
O projeto Tri,
né, mano?
O primeiro homem trilionário.
Imagina trazer um asteroide e miná-lo.
Assim, eu acho que, tipo, mineração no geral já é uma coisa da hora. Porque, mano, você literalmente tá roubando a Terra, você pega uma coisa que já tem, você fica mandando rico, tá ligado? Porque pensa assim, mano, sei lá, quem faz uma plantação, porra, mano, tem que ir lá plantar, fazer as paradas, tá ligado? Ou a SpaceX, mano, porra, é trabalho de cálculo pra construir um foguetão. Outro cara vai lá, pega um pedaço de metal que tá embaixo da Terra e fica mais rico, tá ligado?
E aí só vendeu aquilo às pessoas certas e...
Exato, porque, sei lá, mas pronto, eu acho, tipo, mas imagina, tipo, um asteroide, então, que aí literalmente você vai estar fazendo uma coisa...
Yeah. Tipo, nós já falámos disso no,
já,
no podcast.
Já falamos.
Então, que é o nosso projeto para ficar milionários.
Nós já falamos.
Trilionários. O nosso projeto para ficar trilionários.
Sim, mas basicamente a gente pode fazer resumos, porque, né, pronto. Mas é, tipo, mano, se você trazer um asteroide, tipo, pra Terra, você fica muito rico. Porque, por exemplo, a gente já falou disso daí, o ouro, há muito ouro aqui na Terra. Se você pegar todo o ouro da Terra e tirar, dá pra você colocar ouro até o nosso joelho no planeta inteiro. Só que tá muito fundo, você vai gastar muito mais pra pegar esse ouro do que, tipo, pra
na
venda. Exato. E, tipo, a cena dos asteroides é que eles estão tão bem, tipo, eles estão tão bem preservados, assim, que os metais estão espalhados, tipo, na superfície mesmo. Você tropeça em um pedaço de ouro, platina, entendeu?
Sim, a ouro, tipo... Há ouro em todas, tipo, água do rio e coisas dessas.
Exato,
encontras
ouro,
mini pepitas de ouro em todo lado.
Exato.
O problema é encontrar.
O problema é
fazer.
Em Júpiter chovem diamantes.
Chove diamantes, tá ligado? Só que,
uau!
É.
Mas também o que é o diamante? É o carbono organizado de forma diferente.
A questão aqui não é o ser raro. Tipo, na realidade, na perspectiva do universo, não há nada raro.
Sim.
Tipo, não há falta de recursos. E acho que a coisa mais interessante, pelo menos, de minerar asteroides é tu conseguires tirar recursos do universo sem afetares a tua a vida na Terra.
Porque a mineração é uma coisa bem, tipo, mal para o meio ambiente.
Exato, estás a estragar a formação do teu próprio planeta quando há, tipo, calhaus aí espalhados aí a sobrar só.
Tipo, e não um calhauzinho, tá ligado? Mas, sim, um calhau do tamanho de uma cidade, assim.
Tipo, mas depois trazer de fora também era, ia ser do género de deflação, era tipo imprimir dinheiro. Só que estás a buscar.
Pá, pois, não sei, a nível económico, não sei quais é que
mas
seria.
Mas é que eu acho que, tipo, a cena, por exemplo, é. A gente pode entrar nesse assunto, foda-se. Mas então, por exemplo, eu trouxe um asteroide com ouro aqui pra Terra, tá bom?
Sim.
Por exemplo. E, meu, eu acho que, tipo assim, a quantidade de ouro que eu vou trazer vai ser 3 vezes mais quantidade do que existe no planeta Terra.
Então vais partir a economia do ouro.
Não, você não vai partir, porque se você tiver o controle do ouro...
Se tu tens o controle do ouro todo, só vendes a parte do que é.
Você coloca, tipo, a oferta no mercado conforme o mercado tá. Porque se você colocar tudo uma vez, com certeza vai ficar muito barato, porque vai ter muita oferta, claro, pra pouca demanda. Você vai, tipo, quebrar o mercado do ouro.
Okay.
Só que você pode, tipo, ir vendendo aos pouquinhos, tá ligado?
Se é a mesma coisa...
Guardas debaixo da cama...
Se é a mesma coisa que, por exemplo, o Jeff Bezos faz. Ou qualquer pessoa com ações de uma empresa importante faça.
Ou o mercado de diamantes, que eu já contei a história aqui.
Sim, lembra? Tem eles, reservas.
Tipo, eles tinham reserva de 90%, tipo, dos diamantes.
Que é pra manter o valor alto.
Pra manter o valor alto.
É.
Eles tinham, tipo...
É artificial. É artificialmente alto, mas...
Mas tanto que as maiores empresas de joalheria hoje em dia, elas estão fazendo agora, tipo, diamantes sintéticos mesmo em laboratório, que dá pra você fazer. Só por conta, tipo, do diamante na África, percebe que há uma... Não sei, tipo...
Tipo, pra não minerar de diamante em África.
Não, é porque, tipo, há inúmeras guerras civis travadas, tipo, na África... É por conta do diamante, percebe? Porque é um material, tipo, muito caro que tem muito na África. Tanto que é um filme que se chama Diamante de Sangue. Que mais ou menos conta.
Sim.
Porque, tipo, as pessoas falam diamante de sangue porque todo diamante que você tem natural, ele é vindo através de muito sangue, tipo, derramado de guerras, tá ligado? E pessoas que trabalham, tipo, batalhas.
Assim, ah, ok. Então é, tipo, uma questão de respeito
aos direitos humanos. Tipo, é a mesma coisa que você, tipo, não compra mais casacos de pele.
Ok, sim.
Entendeu? Porque, tipo, são animais. É, você compra, tipo, de pele sintética, porque, tipo, o diamante é uma coisa que tem muito na África e pronto, as pessoas se matam pra, tipo, conseguir aquilo e pronto.
Ok.
É muito mais fácil ser químico.
A propósito de química e de coisas sintéticas,
okay.
O prémio Nobel de Química.
Olha, é verdade que os prémios Nobel têm saído agora.
Sim,
né?
Sim. E o último de Economia vai sair segunda-feira, dia 11 de outubro.
Nice.
Os outros já saíram todos.
Amanhã?
Amanhã. Estamos no domingo.
Exato.
Sim.
O prémio de Química foi um catalisador orgânico, uma coisa assim. Vocês sabiam que 35% do PIB do mundo... Isto é uma estimativa feita em 2015.
35%.
35% do PIB do mundo é catalisadores e coisas assim.
Ah, é?
Catalisador. Para quem não sabe o que é um catalisador...
Tipo, eu não sei,
um catalisador, sei que é, mas... um catalisador é
um produto químico.
Um produto químico que acelera uma reação.
Que estranho.
Por exemplo,
acelera obrigatoriamente. Se diminuir é...
Acho que também pode diminuir também. Acho que ele só afeta a velocidade da reação, não é uma coisa assim.
Mas não sei se muda de novo assim. Mas pronto.
Um catalisador aumenta a velocidade da reação. Ou seja, tudo que se misturaria naturalmente por 2 horas, se aumentares um catalisador.
Sim. Se calhar em meia hora, 15 minutos. É. Pronto, então eles desenvolveram.
Quantos por cento do PIB diz não?
35%
do PIB mundial.
Não é um abuso.
Não,
isso
não,
é um
mas,
abuso.
Mas sabe o que eu acho? Calma, acho que a gente vai chegar. Acho que tipo assim. 35% do PIB depende de catalisadores. Eu acho que é porque, tipo assim, mano, toda indústria, há muitas indústrias que usam química. Sim. E toda indústria química precisa de catalisador.
Tudo que envolve produção
vai usar um catalisador.
Tu vais querer despachar.
O catalisador representa a venda de catalisador.
Olha, comidas, o McDonald's e não sei o quê.
É isso, não estou a dizer que a venda de catalisador representa 35%. Estou a dizer é que 35%. O catalisador estar presente em 35%
do PIB,
PIB é muito número. Quer dizer, tipo, é das coisas mais universalizadas de sempre, um catalisador, então. Tipo, 30%, não deves haver muita coisa com
30%,
com 30% de influência
também,
no PIB.
Só que este que eles descobriram, além de acelerar reações, também promove a produção de coisas assimétricas, tipo só metade ou só assim. Porque às vezes tens drogas, medicamentos, vá. Em que uma metade tem o efeito que tu queres e a outra metade é neutro. Ou às vezes até pode fazer mal.
Ok.
E com isto eles conseguem produzir só a metade. Ou só,
ah, assim. Só a metade é boa, ok.
Ah, só produzir a metade boa.
A metade boa.
Então 100% bom.
Ou seja, é um exato. Catalisador.
Okay.
É um catalisador com
100% de eficiência, digamos assim, né?
E com só produtos bons, uma coisa assim.
Olha, eu. Uau, okay. Falando em Nobel, sem querer contar aquela história, mas outra coisa que eu.
Como é que podes contar a história do prêmio Nobel já agora?
Eu vou contar, mas eu quero contar outra coisa que me falaram esses dias e, tipo, eu gostei, bué. Tipo, o prêmio Nobel de Economia, sei Sim. lá, de uns anos atrás, você falou que vai sair agora, foi de um cara que, assim, o resumo da teoria dele era o seguinte. Sabe quando você tem, tipo, o problema, assim, de... por exemplo, assim, eu e o Fred compramos um Santos, ok? Mas a gente compra um Santos só e a gente tem que dividir no meio. E aí depois fica, tipo, aquela coisa, ah, tipo, quem que vai ficar com o pedaço maior?
Sim, ele só resolveu o problema da...
Ah!
E tipo, assim, aí
genial,
eu achei
genial.
Incrível, achei ele incrível. Não. Meu, porque a ideia é, tipo, basicamente você pode aplicar isso pra muitas coisas, mas é a seguinte, tipo, se eu e o Fred queremos dividir o lanche, é sempre assim, um corta e o outro escolhe o pedaço.
Exato.
Mas sabes que isso...
É que essa ideia é tão simples,
é tão
mas
simples.
Ela tem um significado tão profundo, porque senão a pessoa que vai cortar, bro, ela vai tentar cortar o mais igualzinho possível.
Mas tu ganhas sempre em ser a pessoa que escolhe.
Claro.
Mas sim, mas vai ser tão igual, porque já sabes que vou ser eu a escolher... Que tu vais fazer.
Sim, claro, obviamente quem vai partir vai tentar.
Tipo, e é você genial. Precisa da outra pessoa escolhendo para que você precise cortar o mais preciso.
Sabes uma coisa,
possível. Eu achei incrível.
Não fizeste o secundário aqui em Portugal.
E tem
mas
economia,
as pessoas,
né? Você
mas as pessoas que em humanidade escolhem Max, que é uma disciplina que se chama Matemática Aplicada às Ciências Sociais, aprendem isso. Tipo, isso é usado para dividir heranças, dividir.
É, não é?
Dividir comida, dividir
entendi,
que seja. Ou seja,
tipo,
tudo
ah,
que seja.
Interessante,
o que,
te, cara.
O que tenha problemas com duas pessoas a dividir bens, aplica-se esse método. Pode, é um dos métodos que se pode aplicar.
É genial, desculpa. Mas eu achei...
Sim, é genial. Não queres contar a história do prémio Nobel agora antes de acabar só...
Para finalizar com o prémio Nobel? É. Tá, ok, então.
Tens que dizer a primeira coisa é que são as categorias que existem.
Ah, tá, ok, verdade.
E depois...
Tá. As seis categorias no prémio Nobel, ok? Uhum. Que é física, química, medicina... Economia e...
Paz e literatura.
E literatura.
Exato. Eu queria terminar com paz, só que deu errado.
Literatura e paz.
Mas pronto, é. E primeira curiosidade rápida. Não... Ah, tipo assim, o prêmio Nobel é em homenagem a um cara que se chamava Alfred Nobel, ok? Uhum. Pronto. E não há
tem prêmio Nobel... Tem a cara Nobel, dele no, nos prêmios.
Nos prêmios, exato. Não há prêmio Nobel de matemática, porque você fica pensando, pô, mano, matemática, né? Física, química.
Sim, física, química.
Medicina, por que não é matemática? Porque há boatos que dizem que, tipo, a mulher do Alfred Nobel, tipo, traía ele com matemática, então ele, tipo, odiava matemáticos, assim, tá ligado? Mas pronto, primeira curiosidade é a mini curiosidade da grande curiosidade que vem agora.
Ui, a mais.
É, tipo assim, fazendo a pergunta pra vocês, vocês já sabem a história, então digam a resposta óbvia. Mas Alfred Nobel, que é a pessoa responsável por esses prêmios, vocês acham que ela é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim?
Uma pessoa boa.
Uma pessoa boa.
Todas as pessoas diriam, uma pessoa boa. Pô, mano, ela
tanto
dá
assim
prêmio.
Que o nome dele tá no prêmio.
Exato, né?
Tá no prêmio Nobel da Paz.
Ok, pronto. Quando eu faço a pergunta, quando eu faço a pergunta pra essas pessoas, as pessoas já ficam, deve ter alguma coisa aí.
É, vejo que água no bico pra fazer essa pergunta.
Mas exato, mas normalmente as pessoas têm uma visão boa sobre ele. Mas na verdade, tipo, Alfred Nobel, ele foi o inventor da dinamite, da famosa TNT, tá ligado? E, que foi, tipo, muito usado na Primeira Guerra Mundial, percebe? Inúmeras vidas foram perdidas por conta da
TNT,
dele, percebe? Yeah. Ele tinha a fábrica que fabricava, ele tinha patente. E, resumidamente, toda a herança que ele, tipo, todo... Ele virou uma pessoa, tipo, bilionária, porque pensa a arma dele foi usada numa guerra, tá ligado?
Uhum.
Ele, tipo, mano, ficou uma das pessoas mais ricas, acho que da Inglaterra, não sei qual país que ele era lá. E o que acontece? Quando ele já tava, tipo, no final da vida, teve, acho que o irmão dele morreu, ou uma pessoa com nome parecido morreu, e saiu nos jornais que ele tinha morrido. Que o Alfred Nobel tinha morrido. E saiu, assim, nos jornais. Um dia ele acordou pela manhã, foi pegar os jornais, como a tradição lá manda.
Ele é sueco já agora.
Ele é sueco, ok, pronto. E tava lá escrito, tipo, nos jornais, morre, tipo, o mercador da morte, a pessoa responsável por mais mortes na história da humanidade.
Uhum.
E, tipo, bro, ele olhou aquilo e ficou assim, meu, a minha lembrança de vida, eu vou ser lembrado por ser uma pessoa que, tipo, mano, cagou no planeta Terra, tá ligado? Que, tipo, era melhor que não tivesse existido. E ele olhou aquilo e, tipo, ele ficou muito decepcionado, falou, pô, é essa a imagem que eu vou ter de herança. E aí, o que que ele fez? Ele pegou grande parte da herança dele, colocou num fundo e falou, eu vou colocar, tipo, todo esse dinheiro mal que eu ganhei, dinheiro, digamos assim, dinheiro sujo, E eu vou colocar, tipo, pra homenagear todos os anos as pessoas que fizeram, tipo,
que fizeram
bem
mais
pra humanidade. Pensei. E aí ele decidiu quais as categorias, tirou matemática porque pronto.
Tirou matemática porque ele era. Queria se tornar boa pessoa, mas não assim
tanto. É, mas não tanto, tá ligado? E pronto, e por conta disso ele inventou o prêmio Nobel. E, tipo, esse dinheiro ele tá no fundo, que até hoje em dia, tipo, traz rendimentos e todo ano é pago com os rendimentos desse fundo, assim, sabe? Tipo, acho que o prêmio é mais ou menos 1 milhão, 2 milhões de dólares pra, tipo, cada prêmio. Então, num ano, dá 7 milhões de dólares em rendimento. Então, fiquem pensando, tipo, quanto de dinheiro que não deve ser essa parada, tá ligado?
Sim, o dinheiro também eventualmente tá investido.
Deve estar investido, não, tá investido em fundos, assim mesmo. E aí, basicamente é isso. Ele, tipo, fez isso pra mudar a imagem dele e as pessoas...
E conseguiu. Mudam,
e deu, assim, deu. As pessoas nem sabem que foi ele que criou
o TNT. As pessoas não sabem. As pessoas pensam em Nobel. Ah, pô, isso é uma pessoa...
Porém, ouvintes, não se sigam desmotivados a estudar matemática, porque tem o Fields Medal e assim.
Quer dizer, podem sempre andar aí a comer mulheres de outras pessoas. Pô, eu tinha que ver este comentário. Mas, bom, olha, termina com o Prémio Nobel da Física.
Da Física. Ah, da Física. Foram dois...
Dois amigos?
Dois bros.
E
o que é que eles fizeram? Ah, foi Tsukuru Manabe e Klaus Hasselmann.
Sim.
Que conseguiram modelar o clima da Terra e assim variáveis.
Sim,
random,
com sistemas complexos
que previa o aquecimento
mas
global.
Mas muito difícil.
Sim, tem equações. Escrevam. Se quiserem ver o estilo da matemática, escrevam.
Equações de
escrevam no Google equações Navier-Stokes forma diferencial.
Oh. É.
E vejam. Sei lá, e vejam, só olhem e chorem.
A gente já deu isso daí nas aulas, tipo, uma semana atrás, eu só olho ainda. Olha, nós três só
olhamos. Se quiserem matemática pura, vejam a derivada do Dirac. Pronto.
Pronto, é.
Mas não foram só eles que ganharam. O prémio da física este ano foi para contribuições em sistemas complexos. Estes dois foi por causa do clima. E houve outro, que é o Giorgio Parisi, que descobriu desordem e flutuações em sistemas físicos, desde os átomos à escala planetária.
Uau, incrível.
Lindo.
Ou seja, há três prémios Nobel da Física.
Há três pessoas galardoadas com...
Três vencedores do prémio.
Sim, dois por um projeto e outro por outro, mas tudo associado a sistemas complexos.
Okay.
E já agora, houve outro que eu achei super interessante, que era de medicina.
Sim.
Foi David Julius e Ardem Patapoutian.
Medicina. Só indianos, pá.
Também metade do planeta Terra.
Eles descobriram como é que funcionam os receptores de calor e de tato. Porque nós já conhecíamos que sentimos os estímulos, não é? O tato, sim. Isso toda a gente sabe. Mas como é que funciona de facto? Como é que tu transformas a interação mecânica ao sinal elétrico?
Okay. Em sinal elétrico, ok.
E eles descobriram isso através de picantes. Puseram pessoas a testar com picantes e assim, coisas quentes.
Ah, olha,
para descobrir como é que funciona
isso. É capaz de ser interessante se conseguires perceber o funcionamento disso, aplicar isso a próteses mecânicas.
Sim, sim.
É verdade.
Com sinais elétricos.
Exatamente, uma pessoa com próteses, se calhar pode voltar a sentir.
Uau, incrível.
Emoções.
Incrível.
Emoções.
Sensações.
Sim, consegue sentir o pé pisar o chão, em vez de sentir ali o.
É, e você sabia que isso é uma grande dificuldade mesmo que eles tinham nas próteses? Tipo, que é porque a pessoa ela não consegue sentir quando o pé pisa no chão.
Por isso é que eles caem imenso quando começam
tipo,
a andar.
É, tipo, é.
Não sentes?
Não sei, você precisa mesmo sentir.
É tipo quando estás com um formigueiro. Que
sim.
Estás na casa de banho muito tempo.
É difícil.
Não sentes o pé.
A situação que o João tem.
Quando é que tu ficas com um formigueiro?
Quando, sei lá, eu durmo em cima do braço.
Exato.
Ah, boa.
Não, mas formigueiro na perna, tipo, sei lá, sentado a alguma coisa tu fica
quando,
de facto difícil.
Quando eu medito, tipo, normalmente eu tenho.
Mas sim.
Ficas com um formigueiro no rabo.
Na perna, por acaso.
Então acabamos com o prémio Nobel. Será que algum ouvinte nosso um dia vai ganhar um prémio Nobel?
Uau. Eu acho que entre nós três.
Entre nós. Nós três, três Nobel.
Já ganhou. Depende do tempo, entendeu? Mas é isso. Olha, eu só queria falar, se vocês gostaram desse formato tipo de notícias, deem um feedback lá, mandem mensagem.
Exato, nós vamos. Estamos ativos no Insta, por isso.
Claro, claro.
Mandem
claro.
Mensagem. Então vai.
Vou mandar um abraço para aquele fotógrafo que publicou no Insta.
Pois é, como é que ele se chamava?
Pô, não sei, eu sei que suas fotos são bada boas.
Pois é, nós gostamos.
Eu acho que melhor do que saber o nome da pessoa é saber que o trabalho que ela faz é bada boa.
Exato, então, Rafael.
Rafael.
Abraço.
Abraço aí ao Rafa.
Ele publicou.
Obrigado pela publicação e excelentes fotos, nós adoramos.
É verdade.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana e obrigado.
Tchau, tchau.